Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês aqui. Então vamos lá. A primeira coisa, eu quero também falar para o pessoal online. A gente atingiu, na parte da manhã, aproximadamente 1.400 pessoas. Né? Então a gente ficou bem contente com esse número de pessoas conectadas. Né? E vai ser transmitido, então eu peço até, caso aconteça alguma pergunta, os palestrantes repetirem, para o pessoal que está online não perder. É essencial fazer esse tipo de ação, né, transmissão online, porque em São Paulo, muitas vezes, o que eu recebi de e-mail de pessoas que não conseguiram chegar por causa de trânsito e outras coisas, né? Então, só para a gente ter esse carinho com o pessoal que está acompanhando lá online. Né. Todo mundo aqui já fez academia do MVA, o Microsoft Virtual Academy? Levanta a mão quem fez. Que legal. Boa parte de vocês fizeram, né? Isso é muito bacana porque o evento a gente não quer começar do zero, mostrando conceitos básicos, né? O Windows 8 ele foi reimaginado realmente, né? Então, quando a gente vai falar sobre o Windows 8, é difícil até, porque a gente precisa de muitas horas, né? Então, hoje a gente vai ter algumas palestras aqui que o intuito é ser um pouco mais avançado, né? Então, inclusive, o Thiago e o Luiz são pessoas que nos atendem, né? A empresa deles atende a Microsoft, fazendo, tem uma linha que a gente chama de Top Applications, né? Então, são aplicações que as pessoas querem ver no Windows 8, né? Então, quando vocês viram ali Bradesco, Itaú, viram Estadão, Coca-Cola, uma série de outras contas, nosso time tem duas principais frentes, né? Que são essas aplicações realmente de qualidade, que não pode faltar na nossa plataforma, e a gente tem uma quantidade de boas aplicações também, né? Porque o nosso objetivo é que todo mundo tenha experiência de fazer a sua aplicação, né? Eu voltei de um evento de Sorocaba chamado OZAP, foram 36 horas lá, só dormi 4 dessas 36, assumo que estou um pouco passado, mas o evento foi bem legal, e todo mundo que esteve no evento não deixou o evento sem pelo menos fazer uma aplicação, né? Então, para nós, isso foi muito interessante. Então, a gente quer que vocês tenham a experiência de desenvolver pelo menos uma app e ter a experiência da plataforma do Windows 8. Então, eu vou começar aqui agora a palestra. Peço que vocês guardem as dúvidas, principalmente para o final. Então, se tiver alguma dúvida e tudo mais, deixa para o final, os palestrantes aqui esperam, deixam um tempinho para vocês. Vocês podem procurar a qualquer momento quem está com o cartãozinho laranja para fazer pergunta, tirar dúvida e tudo mais, então fiquem 100% à vontade. Quando a gente decidiu fazer essa trilha de design, design não é deixar a sua aplicação bonita, colorida e tudo mais, né? Isso é bem engraçado, porque para quem não conhece, não trabalha com design, fala, meu, não vou na palestra de design, será que ele vai abrir o Photoshop lá, né? É verdade, né? Design nunca foi tão importante, né? Então nunca foi tão importante, principalmente para Windows 8. Profissionais que têm experiência na plataforma de desenvolvimento, Microsoft, o cara tem 10, 15 anos de experiência. Vai fazer as aplicações para Windows 8? Reprovam todas. Hoje a gente tem um índice de mais de 3 quartos de aplicações que são reprovadas e submetidas para a Store. O problema é design. Design, a gente está falando de UX, a gente está falando de arquitetura de informação, a gente está falando de arquitetura de navegação. E não só isso, tem técnicas também de como trabalhar numa equipe com o desenvolvedor e um designer. Não é o desenvolvedor faz funcionar e depois você passa para o designer e fala, ah, agora você deixa bonito. Não é assim que funciona. Né? Então, tem muito. Esse assunto é extremamente amplo, é um assunto que eu gosto demais. E hoje a gente vai descer aqui em alguns pontos que são essenciais para vocês. Principalmente falando sobre esse trabalho em equipe, né, o Thiago e o Luiz vão falar principalmente como vocês podem trabalhar e vão fazer um papel aqui de um desenvolvedor e um designer, como eles se comportariam para fazer uma aplicação para o Windows 8 acontecer. Então, senhores, é com vocês. Vamos lá.
Meu parceiro, Thiago.
Ah. Bom dia pessoal. O nosso intuito aqui é a gente fazer uma amarração do trabalho de uma agência de designer, fazer briefing de projeto, fazer um insumo, especificação, todo um trabalho um pouco mais do designer, de interface, wireframe, arquitetura de informação, e fazer uma amarração com esses carinhas de dev aqui, que fazem a parte de código, mão na massa. Então, a gente vai passar fazer um projeto com vocês aqui, do briefing, desde o bate-papo que a gente tem com o cliente, até a codificação da interface do aplicativo. Eu acho que um ponto bacana para a gente ter como start, assim, o que é a atividade de designer? O que é um designer de aplicativo? O que é você elaborar um design? Então, o designer não é fazer uma coisa gráfica, bonitinha, perfeita. é trabalhar alguma coisa para resolver algum problema. Buscarem elementos que existem e adequá-los ao seu problema. E hoje, qual que é os problemas? Qual que é o nosso desafio? A gente tem um ecossistema bem diversificado. A gente tem uma vida cotidiana bem agitada. Então, nós queremos rapidez, nós queremos agilidade. Nós queremos sistemas que, independente de qual seja o nível de conhecimento de tecnologia, a pessoa seja capaz de utilizar. E com isso, entra a proposta da Microsoft com um design funcional que funciona perfeito em qualquer tipo de device. Seja ele um desktop, seja ele um celular e seja ele um tablet. Que é a proposta do Microsoft Design Language. Acho que todo mundo, você já conhece muito bem esses pilares. Então, vamos tentar avançar. Qual é o principal diferencial quando se trabalha com aplicativos Windows 8? Foco no conteúdo. Gravem isso. E sempre no briefing de projeto, enfatizem esse ponto. O foco é o conteúdo. Por quê? A Microsoft fez um trabalho de pesquisa de design e o ponto principal quando se perguntava um design de alguma coisa para o Windows era janelinha com botões, com menus de navegação. Ou seja, eram tudo o que não é o software. Tudo para que não é o software. E se a gente estivesse falando de um aplicativo de cheque sem fundo, onde o foco é saber informações de cheque sem fundo, de alguma região ou do país inteiro. O foco é o conteúdo. O foco é o cheque sem fundo. O foco não é o botão de navegação. O foco não são elementos gráficos. O foco é o cheque sem fundo. Se o cara saber que ele tem 19,9% de cheque sem fundo geral no Brasil, ele está tendo acesso à informação que ele precisa naquela hora, sem distrações. E como é que a gente projeta isso? A gente sintetizou esse trabalho em 6 passos. Então, qual que é o primeiro passo? E vamos usar como um exemplo, vamos criar aqui um aplicativo, um pequeno projeto, onde a gente ajude o cliente a escolher o seu próximo carro 0 quilômetro. Então, a primeira pergunta que nós fazemos, seja para o analista de negócio, seja para o cliente, seja para uma equipe de marketing, é: para que serve o aplicativo? Se você fosse explicar para o seu tio, para o seu primo, para o seu colega, para uma pessoa que não está acostumada com tecnologia, para que serve o aplicativo? Para que ela vai usar aquilo? Aonde que vai agregar no dia a dia dela? Então, usando como nosso exemplo um aplicativo de carros, então, o nosso para que serve é ajudar o usuário a escolher o seu próximo carro 0 quilômetro, baseado na opinião de um especialista ou de outros compradores. Quando a gente sabe para que serve, a gente começa a fazer em todos aqueles documentos funcionais ou funcionalidades que se esperam ver no sistema, a escolher quais que justificam ou que dão suporte para você dizer que vai ser um aplicativo para ajudar a pessoa a escolher o seu próximo carro 0 quilômetro. No nosso exemplo, temos 3 pontos. Algo que é bacana destacar é, se você começa a ter uma lista muito grande, é porque você não está tendo um foco para justificar para que serve o aplicativo. Se você tem uma lista muito pequena, significa que você ainda precisa detalhar melhor o projeto. Então, o número que a gente acha ideal é entre 3 e 5. Se fica muito extenso, perde o foco. Se fica muito curto, fica sem foco. No nosso aplicativo, para ajudar o usuário a escolher o seu próximo carro 0 quilômetro, o principal ponto é interagir com um conjunto de características para que ele encontre o veículo desejado. Isso de forma fácil, intuitiva e excitante. Segundo ponto, conhecer os pontos fortes, prós, contras, diferenciais do veículo que eu escolhi. Então, no primeiro passo, eu vou escolher o veículo. Eu preciso escolher o veículo que eu quero. O segundo é me ajudar a me formar minha opinião se eu vou comprar aquele veículo ou não. E o terceiro é para balizar isso. ver opiniões de especialistas e de outras pessoas que usam o carro, ou gostam daquele carro, gostam daquela marca, ou já usaram, têm interesse em usar, para te ajudar na sua decisão de compra. E aí que bacana, vamos reforçar. Primeiro passo, saber para que serve a app. Eu sei que eu quero ajudar o usuário a comprar um carro. Segundo passo, o que, que justifica isso? Ajudar ele a trabalhar com um conjunto de características para ele chegar no carro selecionado, conhecer opiniões de especialistas, detalhes técnicos do carro, prós, contras. E agora eu preciso pensar como é que eu vou colocar isso na tela, como é que eu exibo, como é que eu organizo. Ou seja, trabalhar a arquitetura de informação. E aqui a gente tem dois modelos. O modelo que vocês conhecem, estão mais acostumados, é o que usa em quase todos os aplicativos, que é um modelo hierárquico, onde eu organizo o conjunto em sessões, e nas sessões mais abrangentes, eu exponho, faço um panorama geral de tudo que eu tenho, convidando o usuário a entrar em algum ponto. E cada vez que ele faz um mergulho nesse conteúdo, eu dou mais conteúdo para ele, dou mais detalhado aquele conteúdo, explorando toda a necessidade, a vontade de conhecer aquele assunto que ele está explorando. E um modelo mais tradicional, que é o mais próximo hoje do dia a dia, que seria um modelo flat, que tem um modelo de navegação não linear, é mais próximo de sistemas orientados à tarefa, onde o usuário vai de detalhe a detalhe direto, sem ter que ficar necessariamente fazendo um caminho linear de aprofundamento do conteúdo. Então, eu sei para que serve minha app. Eu sei quais são os cenários que justificam essa app. E você pode ver que a cada passo que você vai se aprofundando, você vai dando embasamento, se justificando no passo anterior. Um passo justifica o outro. Qual que é o nosso passo agora? É trabalhar quais são os elementos que eu vou utilizar para explorar o X, a criar emoção no usuário, e trabalhar o wireframe. No nosso caso, no exemplo do carro, nós vamos trabalhar como ponto principal um caminho, criar um caminho para ele chegar no perfil do veículo que ele deseja. Trabalhar o contraste para criar direção e emoção. Esse é o carro que eu gostei. Esse é o próximo carro. Olha que carro bacana. E demonstrar as opiniões das outras pessoas que, como ele, compartilham de um desejo, compartilham de uma vontade. E nesse ponto, nós chegamos nessa proposta de design, nessa proposta de wireframe, onde na área cinza, eu tenho uma foto do carro, grande, bonita, bem detalhada, para que o usuário olhe e fale, puta, que carro legal. Esse é o carro que eu quero saber mais informação. E clicar na área, e ver mais informações do carro. Na esquerda, eu tenho todas as características dos carros para ele ir filtrando e chegando no conjunto de carro que ele quer ver. E aí a gente vai para o nosso próximo passo, que é, agora que eu sei para que serve a app, quais são as suas funcionalidades, que eu já pensei na arquitetura de informação, que eu elaborei o wireframe e sei quais são os elementos de design visual que eu preciso explorar, a gente aplica o branding. A gente vem com questões de marca, fontes, cores, formas, tudo relacionado à marca que vai expor esse aplicativo. Então, nós chegamos nesse conceito. A CarPlot, que é uma empresa fictícia, vai chegar nessa implementação. Repara que é uma sequência de passos que vão justificando o porquê você está fazendo dessa forma. Nós usamos os contrastes de tipo, porque de qualquer... aonde você olhe, você consegue ver claramente quais são as características do carro à sua esquerda. Quais são conjunto de características. Marca, categoria. À direita, muito grande, chamando muita atenção e bonito, eu tenho o carro. O carro desperta a emoção na pessoa que está vendo isso.
Não só esse sentimento, né? A foto do carro ela ocupa a maior área na tela, porque existem características que você não consegue mensurar. Não há como mensurar o desenho de uma roda. Você pode até dizer que você tem uma roda de liga leve no carro. Os que têm carro conhecem, né? Sabem o que é. Mas é, o desenho, a beleza da roda, só a foto consegue passar. Então ela ocupa uma área maior. Ela tem uma importância muito grande. Você não consegue perfilar, selecionar um carro pela beleza da roda. Isso só o visual propicia. Não mais. Então, por isso essa área grande para a foto do carro. Tá?
E vamos começar a fazer uma analogia. Eu tinha lá no começo quais são as funcionalidades que justificam o meu aplicativo. Vamos começar a mapear isso no resultado final. Então, primeiro ponto, interagir com um conjunto de características para encontrar o veículo. A pessoa clicando na característica, ela consegue, ela vê, eu tenho um flyout, que ela interage quais são as marcas, quais são as características que ela quer ver, que ela quer filtrar. Ah, eu quero só ver carros das Ford, quero ver carros só da Volkswagen. Isso ela vai mostrando a opinião dela, a tendência de compra dela. Isso de forma natural. Segundo ponto, questões de os pontos fortes, prós, contras, e a questão das opiniões. Então, uma vez que ele selecionou o veículo, nós mostramos claramente e organizamos as informações de forma que ele veja claramente, em primeiro, opiniões. Opiniões é o ponto principal numa decisão de compra. Depois eu venho com a ficha técnica e, por último, é o preço. Se ele quer comprar um carro automático, top de linha, e ele se apaixonou pelo carro, pouco importa o preço. Ele vai fazer, vai parcelar, vai negociar, mas ele vai comprar o carro. Porque ele já gostou do carro, já fez uma compra antes. E aqui ele consegue interagir com as opiniões. Fala, puta, achei legal essa opinião. Pô, não achei legal essa opinião. Essa é relevante, essa não é relevante. E isso vai formando a decisão de comprar o meu próximo carro zero quilômetro. E esse é o aplicativo que a gente vai fazer. Nós vamos construir exatamente essa primeira tela do aplicativo. Então, como é que a gente constrói isso? Vou dar uma passada aqui. Qual que é o nosso desafio no dia a dia? Fazer com que o designer trabalhe em conjunto com o dev ao mesmo tempo. Não é o dev faz o código lá e o designer faz um acabamentinho aqui, ou o designer dá um tapinha no wireframe e repassa para o dev dá uma meia boquinha lá e termina. Não, ambos trabalhando juntos. E de forma, uma arquitetura que permita que criemos testes automatizados e isso rode de noite, sem ter alguém que ficar clicando na tela, e putz, mudou a posição do botão, já caiu todos os testes. Que esse trabalho seja produtivo e com qualidade, e que potencialize o reuso. Então a gente está falando num trabalho onde eu tenho um dev, usando o Visual Studio, que é uma ferramenta otimizada para codificação e debugging, e tenho um designer trabalhando com Blend, que é uma ferramenta otimizada para trabalhar com visual. E por que eu tenho duas ferramentas? Porque cada ferramenta tem um direcionamento melhor para alguma característica do software. Então, as tarefas de design, trabalhar com estilos, com edição, animação, respostas visuais, transições, são melhor tratadas no Blend. E tarefas de codificação, refactoring, debugging, code análise, é melhor tratado no Visual Studio, mesmo eu tendo algumas features que são compartilhadas em ambas as ferramentas. E aí a gente utiliza um velho conhecido, que é o MVVM, para nos permitir que ambos trabalhemos em conjunto na plataforma. Por quê? O MVVM, ele separa em três camadas de abstração o projeto. Então eu tenho uma representação do dado bruto, eu tenho a aplicação desse dado e tenho uma camada intermediária que fala, eu tenho o dado, eu tenho a tela. Faz essa ligação. E a gente trabalha três pontos com o MVVM. O binding, que é essa ligação da propriedade que eu tenho no dado com A propriedade que eu tenho na tela, eu trabalho com data template, que é como é que visivelmente eu exponho esse dado na tela, e trabalho com command, que é como é que eu processo essa ação que está acontecendo na tela. E isso nos possibilita criar os testes automatizados que nos dá a interface que nós tanto queremos. E aí entra a parte bacana. Como é que a gente codifica isso? Vamos codificar esse negocinho, velho?
Vamos lá.
Qual que é o primeiro passo? A gente trabalhar a classe de ViewModel. Vamos sair aqui do PPT. Pode pilotar o Visual Studio. Não conheço.
Você ia gostar.
Acho que você ia gostar do Blend, hein?
Com certeza. Pessoal, antes eu vou dar uma passada rápida na anatomia do nosso projeto, tá? Pois é, bem rápida. Vocês verão, vão ouvir falar de uma biblioteca chamada Lean Engine. Essa biblioteca é uma biblioteca de autoria nossa, ela está em constante evolução, e nós a criamos para facilitar reuso de código, componentes, e agilizar o nosso processo de desenvolvimento. Tá? Não é nada que vocês não estão acostumados a ver, não é uma caixinha preta, ela encapsula alguns elementos que vocês provavelmente já viram nos projetos que são gerados a partir do Visual Studio, como a famosa layout where page, estilos, ela encapsula alguns componentes de rating, alguns converters, nada do outro mundo, tá? Então a gente vai falar de vez em quando, ela vai aparecer no código, tá? Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar, tá? Como anatomia básica da nossa solução, então nós temos o projeto do Lean Engine incorporado à solução, e aqui nós temos algumas pastas que são muito importantes. A service, model, input e view model. Vou falar um pouquinho de cada uma dessas pastas. Tá? Vou começar aqui pela model. A model, eu acho que a maioria de vocês está muito bem acostumado, ou todos vocês estão bem acostumados, é a nossa modelagem do dia a dia dos objetos. Tá? Não aquela modelagem de banco de dados, uma modelagem de objetos. Tá? Definição de objetos, suas propriedades, é o feijão com arroz do dia a dia. Tá? Uma abstração do dado concreto, uma representação crua, análise da modelagem dos objetos do dia, tranquilo para vocês. Né? Eu tenho aqui já, um pouco adiantado, algumas classes da model, para a gente adiantar dentro do nosso tempo. Né? Eu vou só criar uma das classes para vocês verem que não tem nada de diferente. Vamos falar aqui rapidamente. Dentro do processo da construção da app, né, vocês notaram que a gente está falando, obviamente, de carros. Então nós temos ali coleção de carros, ok? Um carro é selecionado, ou seja, a gente mostra um carro por vez. Nós temos coleção de categorias, que era o list view que estava na esquerda. A categoria selecionada, e nós temos, vocês devem se lembrar, um flyout para trabalhar com a seleção dessas características da categoria selecionada. Tá? O nosso model, ele tem que refletir as características que a gente está trabalhando dentro dessa tela. Então, nós temos aqui classe de carros, modelos, categorias de características, categorias de combustível, enfim, outras categorias aí diversas, outras models que complementam toda esta app. Tem uma. Está faltando um modelzinho aqui simples, que é o modelo de opinião, o review, correto? Vou só criar, só para ter uma ideia aqui. Vocês verem que não tem nada de diferente aqui.
Ok. Vamos lá. Aqui nós vamos já fazer uso do LinkedIn. Aqui nós vamos fazer um parênteses, vamos falar de uma coisa muito importante. Todos os nossos objetos, todas as classes da Model, elas herdam uma classe chamada Bindable Base. Tá? Essa classe ela tem uma suma importância. Tá? Ela herda uma interface chamada iNotify Property Changed. Tá? Esta classe, ela dá suporte ao processo de binding, tá? É super importante. Por quê? Ela permite que, uma vez que nós façamos o binding entre duas propriedades, de dois componentes, de dois objetos, tá? Por exemplo, um da view, componente na view e uma classe na ViewModel, ela permite que, se há uma alteração, em uma seja refletida a outra. Eu consigo saber. Se eu fiz uma seleção, eu consigo repassar quem foi selecionado para dentro da ViewModel. Tá. Então, ela é super importante. Ela é estratégica dentro do conceito e uso de binding. Tá. E o mais bacana é... Quando geramos um projeto, utilizando um wizard de criação de projetos no Visual Studio, a Microsoft nos presenteia com essa classe pronta. Isso é o mais legal de tudo. Tá? Isso é eu diria que é um grande presente. Essa classe de review ela tem várias propriedades. Depois eu vou adicionar a classe completa, só para ter uma ideia do que seria, mas uma coisa bem simples. Eu preciso basicamente aqui de um ID, preciso de uma data dessa opinião e preciso de um texto, um título, mais algumas características. Tá? Só para ilustrar que é uma classe padrão, nada diferente. Opa! Vou fora aqui. Criar só um atributo, não tem nada de diferente, padrão, não está completamente criado, evidentemente, mas a parte mais importante, de fato, volto a dizer, é a parte que dá suporte ao binding, essa é essencial. Tá? Ok. Temos a nossa model criada. Ok? Já vou aproveitar aqui e adicionar a classe review completa. Isso aqui está no projeto completo. Só achar aqui.
Polino projetos.
Uhum. Ok. Ok, perfeito. Ok, construímos a nossa model. Muito bem. Vou falar aqui rapidamente sobre a service. Tá? A service ela vai ser composta pelas classes Q, que vão dar suporte à carga dos dados. Tá? Então nós podemos ter aqui classes que acionam web service, classe que acionam WCF, uma classe que carrega o XML dos dados, enfim, whatever o que vocês necessitarem. Tá? Então, onde nós tratamos de trazer os dados para dentro da app. Não vou me ater muito a este grupo de objetos. Ok? Uma parte fundamental. Vamos lá. A view model. A view model que vai fazer a ligação entre a view e a model. Ok? Eu preciso suportar o meu colega de design. Então, é muito importante que eu forneça para ele não só uma maneira dele interagir com as propriedades da minha app, mas que eu forneça também informação. Né? Então, que eu forneça para ele dados de um carro, dados de vários carros, uma coleção de carros, para que, à medida que ele vai interagindo com o Blend, ele tenha a possibilidade de ir vendo, né, a app tomar forma como informação. Então, na ViewModel, é muito interessante trabalhar com dois tipos de classes. Uma que dê suporte à aplicação e uma que dê suporte ao design. Tá? Então, nós podemos ir trabalhando, fornecer por exemplo, aqui, uma situação bem clássica, que ilustra fazer uma carga, um código mesmo, tá? Adicionando nas coleções, suportando ao design. Tá? Então, vamos fazer aqui o seguinte. Para que eu tenha duas classes dando o mesmo suporte, vamos criar uma interface, um contrato, para ter garantia que as duas classes, a da produção, a que roda, e a classe que dá suporte ao design, sejam idênticas, correto? Então, vamos agilizar aqui o processo. Vou dar carga aqui direto e a gente fala em cima. Ok, eu crio uma interface e dentro dessa interface eu vou garantir que as minhas classes herdem as propriedades e trabalhem idênticas tanto para o design como para a execução da app. Então eu vou exatamente aplicar o uso junto com as necessidades da app expostas já na model. Então a minha coleção, certo? A coleção Observable Collection, para carros, o meu carro selecionado, coleção de categorias e por aí vai. Por último aqui eu tenho dois comandos, depois a gente vai falar um pouquinho rapidamente, tá? Ok. Então vamos lá. Dessa maneira, eu posso, então, criar a minha main view model que vai suportar a aplicação. Ok. Aqui nós vamos mudar a nossa interface. Ok? Obviamente está faltando código, vamos novamente agilizar o processo. E vou ter também a minha ViewModel específica para suportar o design. Cada ViewModel amarrando com o service, carregando os dados de acordo com a necessidade da app, de acordo com a necessidade do design. Ok? Vamos agilizar o nosso processo aqui. Ok, então temos a nossa interface, criamos a nossa classe, mais uma vez utilizamos o bindable base. Aqui nós temos as nossas cargas, os nossos tratamentos internos, as propriedades e outros detalhes da app. Vocês podem ver que é bastante parecido, não muito, a classe que dá suporte ao design. Ela tem uma certa lógica voltada para o design. Agora, o mais interessante, existe uma factory, uma view model factory, tá? Uma classe, aliás, uma interface, que ela dá suporte ao modo design. Ela diz quando a app está rodando e quando ela está em modo design. Tá? É importante essa interface para quem, o designer no Blend. Tá? Isso é muito importante. Então, ela é quem entrega a instância correta, tá? De acordo com o que precisa, com o que tem que acontecer naquele momento. Eu estou no Visual Studio, debugando, eu vou estar trabalhando com a main view model, que vai me fornecer dados apropriados para a app. Salve. Ok? Então, temos o nosso service, temos o nosso model, temos a nossa view model.
Okay. E a view?
Os comandos. Falar rapidamente aqui, nem estão implementados, acho que a gente talvez não consiga chegar aqui. Por padrão nosso, nós utilizamos as chamadas e disparamos as ações via comandos. Tá? Não vou entrar muito, senão a gente não vai conseguir prosseguir. Bom.
Ó, eu quero saber da view, cara. Eu quero meter a mão no Blend.
Vamos lá.
Eu quero meter a mão no Blend.
O que está faltando na nossa aplicação? Simples. Vamos lá. Vamos criar uma blank page. Acho que está bom a blank page.
Oh, lembrando, só para refrescar a memória, opa, fechei aqui. Esse é o aplicativo que a gente vai construir. Essa telinha. Oh, tudo bem, é uma telinha só, mas ela ilustra todo o conceito, toda a amarração, desde o briefing, o X, wireframe, insumo de design. E como é que a gente pega tudo isso daí e passa para dentro do projeto de verdade? Como que a gente codifica uma interface dessa? Aqui o bom é, isso daqui é o PPT, ainda não está desenvolvida, vai ser desenvolvida ali. Mas é bacana para deixar bem fixado.
Nunca lembro, Windows...
Olha que legal, o negócio fica malucão no Excel, no PowerPoint.
Esse cara tá sobrando aqui.
XML.
Esse teclado é bem diferente do meu.
XML.
Cadê o... Aqui, as aspas. XML. XML. Ok. Nós herdamos a nossa página a partir de uma página base também bastante conhecida que fica encapsulada no LinkedIn, tá?
Só pra... Você não está acostumado com o Trabook? Aqui você colocou acento.
Coloquei acento, coloquei um trema aqui. Então vamos lá. Não, ainda continuo colocando um trema. Que é o shift.
Não.
Não.
Que?
Não é.
Programadores que tem que estar acostumado.
Falável. Computador e designer, jogo duro. Vamos lá. Na verdade eu errei aqui, mas CLT, Ctrl. Sou. Ok. O mouse sumiu. Que legal. Vamos buildar essa aplicação e vamos entregar para o design. Ok.
Eu acho que essa é a praia do designer, né? Começar a trabalhar a telinha, a view, começar a colocar as coisas em ordem.
Faltou um A. Agora tem alguma coisa colada. Secretary, ctrl, ctrl.
Esse é um trabalhozinho manual que é bem fácil de se perder. Quando você muda a herança da classe no código, você tem que mexer manualmente sem qualquer tipo de suporte no código do design, no XML da Vue. E se um não fica compatível com o outro, compila, você perde o tempo de design, às vezes você perde alguma coisa, acha que perdeu tudo, aí começa a mexer, mexer, mexer. No final, é uma coisa bem simples, acertar o namespace do seu pacote, colocar um alias, XMLNS, e acertar a herança. Isso resolve boa parte do problema.
Vamos lá.
Então, uma vez que a gente tem o código compilado, funcionando, o designer vem aqui no Blend, isso seja trabalhando com TFS, ou seja trabalhando na mesma máquina como nós estamos fazendo aqui, o Blend já automaticamente identifica que houve mudanças no código. E nós vendo aqui no projeto, nós vamos ver que agora tem minha página, e minha página está em preto. Em preto. Eu quero ela em branco. Então, primeiro passo, vamos mudar o nosso background aqui. Vamos começar da forma. Então, com o scroll do mouse, eu consigo trabalhar o zoom e trabalhar em detalhe bem pontual do aplicativo. E como estratégia de diagramação, procure sempre diagramar cada vez em partes menores, em agrupamentos menores. Então, a anatomia principal do aplicativo são duas linhas, duas colunas. Então, nós pegamos o grid, vamos adicionar duas linhas e duas colunas. A primeira coluna, eu tenho um espaçamento, uma margem à esquerda de 120 pixels que eu tenho que respeitar. Porque quando a pessoa está segurando o tablet, normalmente o dedo está na borda. E se eu tivesse algum elemento por aqui, seria considerado como uma ação, mas eu só quero segurar. Então, esse é o motivo de ter espaçamento entre as bordas. E não conflitar com as charms, a barra de tarefa, as charms. Então, coloco 120 pixels e a outra coluna estende o máximo possível. Vou lá adicionar uma linha. A minha primeira linha, ela é automática com 140 pixels. Por quê? O topo sempre tem uma margem, a baseline do topo é sempre a 100 pixels de cima. E o conteúdo começa a 140 pixels do topo, precisamente. E dessa forma, eu já tenho uma anatomia geral. Aonde eu colocar o elemento, já vai estar precisamente alinhado. Tenho a diagramação básica, mas falta eu fazer o ligamento. Então, o primeiro passo é vir na página e ligar a propriedade que eu tenho no código com o meu contexto de dados da página. Então nós vemos aqui no Data Context, Create Data Bind. Vamos buscar esse, um relacionamento com uma propriedade que eu tenho na minha página. Como é uma propriedade e eu não tenho tempo de execução ainda, eu não tenho ela na minha lista. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir no código. E aqui faltou... Vou aqui no template, o Layout Aware, que vem de graça nos templates do Visual Studio. E ele tem uma propriedade, que é essa Default View Model, que ela tem é uma coleção de valores... E a gente utiliza essa coleção para enviar para a View qual é a View Model que ela está trabalhando. Então, eu coloco esse valor manualmente e dou um OK. Agora eu venho aqui na minha View, no meu grid, o primeiro elemento do meu conjunto de dados e configuro o Data Context dele também.
Você vai precisar do Default View Model. Eu não fiz isso para você.
Você não fez o Default View Model.
Vou te entregar isso agora.
Assim eu não vou conseguir configurar.
Não vai. Ok? Vou agilizar ainda mais o processo. Em vez de a gente ficar escrevendo, vamos agilizar o processo. Ok, agora eu estou te entregando. Tem uma utilização de um converter aqui. Vamos lá. Ah, esse duplo não é pronto. Então vamos fazer diferente. Só essa parte aqui. Aqui, vou limpar ela. Ok.
Voltando para o nosso Blend. Vamos atualizar. Ver o que o programador mexeu. Gerou um markup inválido. Vamos ver o que está errado. Eu tenho um monte de definição aqui que
ficou.
Caiu. Não serve.
Esse código aqui está. Então.
Tem horas que você atualiza o código e ele simplesmente não funciona no designer mais do Blend. Você tem que fechar o projeto e abrir de novo. Então voltamos para estaca zero. O programador deletou o nosso código. Então, vamos configurar rapidinho o Data Context. Colocar no, com a nossa view. O contexto da página está criado. E aí entra um ponto. Dar suporte para o designer do Blend funcionar. vou fazer uma colinha, porque esse código é sempre copiado em todos os lugares. É o nosso data context. Vamos colocar o binding. Search. E isso é sempre igual essa linha. A diferença é qual é a classe de design que você vai utilizar. Então, design instance. Is design time creatable? Igual a true. E aqui o tipo de fato que eu vou usar. Provavelmente eu ainda não tenho aqui o meu alias. Vou criar o alias para minha view. E aqui no meu projeto, eu tenho a classe de design. Aqui dá suporte para o design do Blend. Vou copiar o nome dela. E se eu não errei nada? De novo. Type. Um igual. A partir de agora eu consigo ter suporte em tempo de design. Então vamos adicionar aqui um list view. Vou adicionar de volta aqui as minhas linhas de marcação. Vou adicionar as linhas. Vou posicionar a lista, colocar uns 250 pixels e esticar. E vou configurar o data source dele. Vou fazer um binding com a minha coleção de carros, aliás, com a minha coleção de características de carros, que são as categorias. Aqui eu consigo pegar a informação e aplicar um visual. E vou criar um outro databind para saber quando a pessoa selecionou, qual foi a categoria que ela selecionou. E aqui eu vou configurar para que, quando essa ação acontecer da tela, ele informe o código. E quando acontecer no código, ele informe a tela, que é a direção do binding. Já tenho um visual. Que não é o visual que a gente quer. Para criar o visual que a gente quer, que é o item que vai ser exibido, a gente adiciona, edita aqui um data template do item. Vamos criar aqui um vazio, colocar para dentro do controle. E o nosso data template, ele era composto de dois itens, né? Um título e uma descrição. Vamos colocar aqui um título. Vamos fazer o bind desse título com o título do carro. Vamos colocar aqui a descrição. Vamos fazer bind com os itens que ele selecionou, o inline features. Fazer esse cara ser exibido. Estamos utilizando um stack panel, porque ele arranja, coloca os objetos um embaixo do outro, um do lado do outro, sem a necessidade de você ficar criando linhas. Aqui está cortando um pouquinho da marca, a gente melhora o alinhamento. E melhora o contraste, que era um outro elemento que a gente trabalhava muito forte lá. Mas eu tenho horas que não tem a categoria selecionada, não tem informação, e ele aparece indiferente. Então vamos criar um indiferente. Vou duplicar esse text box, vou escrever indiferente nesse text box. aqui a gente começa um pouco da brincadeira de binding. Esse text box vai ser visível quando o que tiver as características estiver oculto. Então a gente vai fazer um binding da minha visibilidade desse controle com a visibilidade do outro controle. E vamos usar um conversor para inverter. Quando o outro estiver visível, a gente oculta esse. Inverter visibility. Estou usando um conversor para só inverter a visibilidade. Já ficou oculto. E aqui agora eu preciso fazer com que esse controle seja visível quando eu tenha carros. Então vou usar um outro conversor. Que é o Strength Visibility. E eu criei. Com isso eu já configurei. Quando for no banco de dados trazer essas informações para minha coleção, ela já vai estar visível na tela. Quando a pessoa interagir e selecionar uma característica, ela já vai estar selecionada no código. Só que não está aparecendo aqui embaixo, porque a nossa fonte está branca. Vamos colocar a parte mais bacana, colocar um flip view para a gente trabalhar a questão do código. Pra vocês verem como é bem rápido. Vamos posicionar na coluna 1, vamos fazer ele expandir para ficar em tela cheia e dar um recuo de 300 pixels. Fazer o binding com a coleção de carros, o item selecionado com o carro selecionado, sempre em two-way, e editar o template para a gente montar, exibir o carro. Vamos colocar um quadrado, fazer esse quadrado ocupar todo o espaço disponível, e vamos fazer um binding, vou tirar a linha, e vamos fazer um binding da figura do carro que eu tenho visível atualmente, que é através da capa.
Cover photo.
Só dar um refresh aqui no design. E aí vamos fazer uma magiquinha para fazer um vinco. Vou colocar esse outro elemento aqui na tela. Vou colocar ele como preto. Vou fazer uma transformação nele. Aplicar um ângulo de 11 graus. Fazendo ele ocupar o espaço inteiro da tela. E agora eu vou posicionar ele corretamente. Para mostrar o vinco que a gente vai fazer. Esse é o vinco que eu quero fazer. E aí vem um pouquinho da mágica. Eu converto, mudo de quadrado para um path, o meu quadrado anterior, e aí eu consigo mexer nos pontos. Faço um zoom, adiciono, seguro o shift, adiciono um ponto e tiro o ponto do meu desenho anterior. Tiro o quadrado, está feito o vinco. De forma visual e em curvas. Vai esticar e ficar bonito em qualquer resolução de tela. E boa parte já está programado. Para montar os outros elementos do design, vamos usar aqui como... Para fazer uma analogia, o que estaria faltando? Só colocar a informação do carro e a informação do modelo que ele está selecionado. E, com pouco tempo, a gente montou algo que fica impressionante para quem vê a primeira vez. E quem interage interage de forma fácil. Ele interage com elementos muito bem visíveis e que guia ela pra, no que ela quer buscar. Então, vamos voltar aqui só para o PPT para a gente fazer um fechamento. Voltar aqui a sua sequência de passos. Os passos são, você cria a classe model, cria a interface ViewModel e a classe de, e uma instância dessa classe para dar suporte para o design. Cria a classe View e adiciona uma propriedade nela para ela entregar a ViewModel. No Blend, você configura o binding dessa View com a ViewModel, configura o Data Context e adiciona o Design Time Support e faz a diagramação da tela em grupos cada vez menores, explorando templates, bindings, para você aplicar um visual refinado ao aplicativo. Só para a gente finalizar, para quem tiver interesse em meter a mão na massa e trabalhar em mais detalhes esse tipo de aplicativo, algo um pouco mais avançado, a Apolíneo ela tem um curso de como construir apps matadoras com Windows 8 com Blend, que é o curso que nós fazemos internamente para o nosso time. E em parceria com a Microsoft, até amanhã, quem tiver interesse em participar desse curso, a gente está oferecendo 40% de desconto. Então, corre lá, acessa o link do curso, faça sua inscrição, que vale a pena, e vocês vão construir os próximos aplicativos matadores. Aplicativos como, por exemplo, aplicativos da Exame. Vamos pegar aqui um outro aplicativo. Aplicativo da Renner. Todos criados com esse mesmo princípio, rápido, fácil de dar manutenção e matador.
É, só aproveitar rapidinho. Poucas pessoas conhecem o Blend como esses rapazes aqui, então esse treinamento eu realmente recomendo. Né? Primeira vez que a gente foi bater um papo, eu não conhecia o Thiago Luiz, a gente foi fazer um bate-papo porque eles atendem a Microsoft em várias contas, então fizeram aplicativos que foram demonstrados lá, né? Então sendo cases aí no mundo todo, esses dois rapazes aí meteram a mão na massa. Então eu realmente recomendo, não os conhecia, quando eu vi falei, ô, onde vocês estavam? E aí eu realmente recomendo esse curso. Né? Só para dar uma visão geral bem rapidinha, vai ter um café agora, a gente teve um pequeno atraso na parte da manhã e tudo passou 30 minutos para frente. Nosso café, na verdade, seria de 10 minutos, agora a gente só tem 5 minutos, então eu peço que, por gentileza, a gente vá rapidinho, só toma um café para dar aquela revitalizada e vocês voltem aqui bem rapidinho, tá bom? Combinado.
Obrigado, pessoal.